Hoje à noite, na Unicesumar, no auditório Dona Etelvina, nós vamos ter a apresentação de uma palestra. Vamos ter uma palestra sobre mídia e futebol. Alegria ou competição. Mas quem faz essa palestra? É o doutor em comunicação e semiótica, mas também é mestre em literatura e é formado em direito. Quer dizer, fui de trás para frente. Mas dá para se perceber que a história de Amálio Piero, ela é diferente. E é com ele que eu converso agora. Professor Amálio, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Bom, eu queria conversar um pouquinho. Primeiro, me mata uma curiosidade. O senhor é formado em direito, aí o senhor vai fazer o mestrado em literatura e o doutorado em comunicação e semiótica. A literatura, comunicação e semiótica, tudo bem. O direito perdeu um advogado, por quê?
O direito não tem nada a ver. Foi a época do golpe militar. As universidades estavam muito mal e eu fiz direito. Por causa disso, nunca exerci a profissão. Então, isso poderia nem estar no meu currículo, viu?
Não faria falta?
Não, não faria nenhuma falta. Nada do que eu vá dizer tem a ver com isso.
Agora, vamos falar do que o senhor tem a dizer, que é algo muito interessante. Primeiro, é a cultura num ambiente diferente, que é um ambiente midiático. Muito pouco explorado, conheço muito poucos profissionais que trabalham esse tema, e o senhor tem toda uma formação e uma discussão sobre esse tema. O que é a cultura no mundo digital? O que é essa cultura nesse mundo que a gente, às vezes, não percebe se ele é real ou não? Fale um pouco disso, professor.
Sim, a cultura, ela sobrevive apesar das mídias digitais terem se desenvolvido. As mídias digitais, elas vieram a se desenvolver sem excluir o resto da cultura. Então, nós não podemos imaginar que o mundo telemático acabou com o resto da cultura. Isso é uma coisa muito importante que se saiba, não é? E o grande equívoco, em geral, da mídia é não compreender tudo aquilo que a cultura brasileira e a latino-americana contém e, normalmente, ficar sempre imaginando que o Brasil deve seguir a Europa ou os Estados Unidos.
Bom, aí o senhor tocou no tema polêmico. Existe uma discussão, já de décadas, né, que se fala um pouco do que seria a brasilidade. Esse Brasil que fica meio de costas para a América Latina, e o senhor, como vários autores fazem, tenta fazer o inverso, que a gente é latino-americano e a gente tem que assumir isso. Agora, nesse mundo midiático, esse modelo europeu, esse modelo ocidental, fala muito forte. E como é que a gente resgata essa cultura latina nesse espaço que o senhor discute também?
É porque ela existe, a mídia é que não a vê, porque a mídia, para sobreviver, precisa excluir a cultura que não lhe diz respeito. Ou seja, a mídia, ela sempre tem uma necessidade de fazer crer que tudo vem a partir dela. E eu não estou aqui querendo dizer que a mídia não tenha coisas de boa qualidade. Mas ela tem coisas de boa qualidade justamente quando as aproveita da cultura que ela costuma excluir.
Então ela faz resgates pontuais. Ela resgata aquilo que lhe interessa e não se aprofunda naquilo que é.
Sim, porque a mídia é algo muito extenso, não é? Pense você, por exemplo, na televisão. A televisão, ela tem desde telejornais absolutamente controlados até séries e telenovelas de boa qualidade, de boa e de má qualidade, evidentemente. Se a gente for lembrar, por exemplo, de uma telenovela recente, Pedacinho de Chão, Meu Pedacinho de Chão, você vai ver como ali a cultura que costuma ser excluída invadiu a mídia, e não o contrário. Houve uma montagem de determinados modelos tecnológicos que a mídia pode disparar, junto com todos os tipos de linguagem da cultura cabocla, também chamada de caipira. Mas, normalmente, a mídia ela tem um descaso muito grande por essas produções mestiças, típicas da América Latina. Uma das maneiras da mídia trabalhar é querendo nos fazer crer que o Brasil não pertence à América Latina.
Não é? Uhum. Agora, tem um dado que o senhor está colocando que me chamou a atenção no seguinte. Nós temos na mídia uma série de instrumentos nesse pedacinho de chão, por exemplo, que atraem muito, vamos pegar o telespectador, vou falar um pouco da da televisão, né? Que é aquela ideia de construir um ambiente agradável aos olhos, em que você pode perceber quase que um mundo de fantasia que mistura um pouco o conto com aquilo que é a imaginação e também alguns tratos da realidade, né? Dos perfis da realidade. Sim. Essa mistura gostosa de assistir, que nós temos uma parafernália de tecnologia hoje na mídia para isso. Quer dizer, esses instrumentos técnicos não são ruins, o conteúdo é que falta, é esse conteúdo que vicia e não essa parafernália técnica.
A técnica depende do modo como ela é usada. Uhum. Se ela é usada somente para distribuir narrativas de ação, não é? De luta entre o bem e o mal, ela é uma tecnologia de qualidade duvidosa e está a serviço do trivial, ou seja, das narrativas feitas para amansar e dominar. Agora, se a tecnologia ela é usada para criar relações entre textos que não eram feitas antes, então a tecnologia aí ela está fazendo coisas interessantes porque propõe novas maneiras de ler. Não é? Então, isto em alguma medida foi feito no meu pedacinho de chão, uhum. Porque é uma telenovela que sai do gosto comum da classe média.
Agora eu vou fazer uma pergunta para o senhor que tem uma história de vida interessantíssima e trabalha com semiótica, uhum. E é uma questão um pouco mais política. Pedacinho de chão esteve lá, né? Não é regra, é exceção. Nós temos uma história dos meios de comunicação no Brasil, né? Que o senhor conhece muito bem. Vamos pegar o Cacá Diegues, que criticou isso a vida inteira, chamava-se capitania hereditária e tal. Agora, como é que a gente muda isso? Ou a mudança vai acontecer? Nós vamos um dia olharmos para o lado e pensarmos assim, somos latino-americanos? Ou não? Vamos continuar sendo bombardeados com a ideia de que somos mais a Europa, que estamos aqui por acaso? Como é que a gente pode entender a mudança? Tem mudança? Tem possibilidade de se reverter, de se fazer uma outra forma de conteúdo?
Nas mídias é muito difícil fazer essa mudança. A mudança só se faz aí com mudança de governo. O que nós podemos ter é sempre atuações micro. Ou seja, trabalhar a possibilidade de pequenas invasões críticas. Não é? Esse é o único jeito, porque a mídia está na mão de pessoas relacionadas ao mundo neoliberal. E o mundo neoliberal, ele é fundado num desenvolvimentismo que obrigatoriamente se desinteressa pelo que não pertence a esta forma de crescimento. Então nós não vamos nunca poder esperar dessas mídias atenção maior ao mundo latino-americano.
Uma última questão, professor. Eu não gosto muito de inocentar, eu queria conversar um pouco com o senhor sobre isso. Essa coisa do ouvinte, do telespectador, você estava com muita ideia, assim, ele é manipulado. Né? Nós temos um ouvinte telespectador que é manipulado. Eu acho também que existe um contraponto. Né? As pessoas melhoraram em relação com a mídia. Nós melhoramos o ser humano não é tão bom assim, por isso que ele tem a mídia que merece. Como é que a gente pode avaliar isso?
Eu não acho que devemos culpar o ser humano por causa da mídia, não é? Essa ideia de que o espectador ele é sempre passivo, ela é muito duvidosa. As possibilidades de crítica, de criação e de discordância do povo, ela é sempre muito grande. Então, absolutamente não acredito que isto seja correto. Esse é um assunto muito longo, mas é farta a contribuição popular para as artes em geral e para a mídia em particular, não é?
Professor Amaro, por favor, pode continuar, professor. Se eu tiver que concluir sua ideia, por favor, pode continuar.
Não, é que eu ia dizer algo que não dá para desenvolver, seria necessário mais tempo, não é? A cultura, ela se desenvolve a partir dos objetos e não só dos sujeitos. É? Muita gente, uma pessoa, faz coisa interessante, mas quando fala do que faz, só diz coisas desinteressantes. Então, a cultura ela não se desenvolve somente pelos sujeitos, mas pelas relações interculturais que estão tecidas pelas civilizações.
Ou seja, a cultura está muito mais próxima, a gente produz mais ela no dia a dia do que a gente imagina, pelo que você coloca.
Do que a gente imagina, mesmo quando a gente não percebe isso. Uhum. A cultura, ela está em todas as coisas, uhum. não é? A cultura está, ou seja, na arquitetura das cidades, nos espaços das cidades, está na paisagem, está nos ritmos que se desenvolvem nas ruas, ela está em todos os lugares. Não há somente uma arte de um lado superior, ou aquilo que a mídia faz, e de outro, baixa cultura. Essa divisão não existe.
Professor Amálio Pinheiro, muito Sim. obrigado pela sua conversa aqui conosco na CBN.
Eu que agradeço, Gilson.
Conversei com Amálio Pinheiro, que é mestre em literatura, é doutor em comunicação e semiótica, e ele está no expresso.com Ideias, que é uma semana de comunicação que está sendo feita na Unicesumar, que hoje tem a palestra do professor Amálio Pinheiro sobre o tema mídia e futebol, alegria ou competição. O professor Amálio, inclusive, vai trabalhar a questão da cultura em ambientes midiáticos, foi um pouco disso que a gente conversou, sobre a cultura, a importância de se ter a cultura na mídia, e ele considera, faz uma crítica aí à mídia, de que ela faz com que o Brasil tenha a sensação de não pertencer à América Latina. Colocou que existe espaço, às vezes, que dentro da mídia, que resgatam um pouco o regionalismo, a qualidade cultural, mas é mais exceção que regra. Então hoje, no Teatro Dona Eteuvina, no Unicesumar, a palestra de Amálio Pinheiro, dentro do expresso.com Ideias, que é a semana de comunicação da Unicesumar.